Bom dia, doutor. Bom dia a todos. Pode começar a gravação. Bom dia, servidores. Bom dia, seu secretário-geral, doutora Cristina Brandi, doutor Paulo Lima, procurador de justiça. Bem-vindo aqui aos visitantes. Parece que nós temos um advogado hoje que fez um pleito para fazer uma sustentação. A gente vai adiantar algumas comunicações, eu inverto a pauta e eu, depois do relatório, se o relator estiver aqui, eu tenho que ver quem é o relator, doutor Paulo Lima. Então, tudo bem, a gente possibilita a Vossa Excelência que se manifeste. Ordem dos trabalhos, leitura, discussão e aprovação da resolução CSMP, que regulamenta a eleição para indicação ou não para a composição do Conselho Nacional. Foi distribuída essa pauta, né? A resolução, o modelo foi distribuído, então aprovada por unanimidade. Proposta de assento baseada na orientação de serviço número 01-2015, com o objetivo de normatizar as designações de membros nas hipóteses de não homologação da promoção de arquivamento dos procedimentos preparatórios de inquérito civil. Foi distribuída também a proposta de assento.
Também.
Então, não há nenhuma divergência com a proposta, aprovada também por unanimidade. Apreciação do processo de tutorialização da promotora de Justiça Eleitoral de Leila Barbosa, o corregedor viajando, o substituto ainda não chegou. Eu vou passar adiante com as comunicações, logo em seguida nós retornamos. Comunicação, a formulada através dos ofícios 101-107, prorrogação de inquérito, de mesmo modo 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, todos aqui em mesa, até o 2.14. Então eu passo agora a inversão da pauta e gostaria que me trouxessem o procedimento preparatório ou inquérito civil que há um pedido de sustentação. Portaria 30/2014. Qual o item da pauta? Alguém identificou já o 30 mesmo? Anuncio o julgamento do inquérito civil PROEGE, número 24/14/2016, promotor de justiça especial civil criminal São Cristóvão, interessados, Sociedade Sergipana de Oftalmologia e Vera Cristina Xavier, assunto, suposto descumprimento dos preceitos normativos contidos nos decretos 20.931/32, 24.4992, por parte da optometrista, inscrita no Conselho Regional de Ótica, relator, senhor conselheiro, doutor Paulo Lima de Santana. Há um pedido aqui de conversão em diligência. Isso, doutor Paulo. Há um pedido aqui do relator de conversão em diligência, para que fizesse uma diligência.
Entendi.
O senhor quer fazer a manifestação mesmo assim? Porque possivelmente nós acataremos a diligência para complementar e na sessão adequada do julgamento o senhor faria a manifestação. Não é isso? É mais interessante. Então, a gente submete a apreciação o pedido de conversão e julgamento de diligência. Eu concordo com o pedido. Doutora Cristina também. Então, vai ser feita a diligência. Concluída a diligência, no próximo sessão, doutor Paulo, passa a palavra à Vossa Excelência.
É isso mesmo. O objetivo, eu passei diligência para ouvir uma pessoa que faz parte do cerne da questão. Após, eu vou decidir.
Perfeito. E ele se manifesta, submete a apreciação no dia do julgamento, já fica assegurada que Vossa Excelência se manifestará aqui para a sustentação. Não há previsão expressa, a gente vai ter que mexer na legislação nossa, mas como se trata de situações similares ao Poder Judiciário e a outros órgãos, a gente vai começar a adotar esse procedimento aqui também. Então, bom dia para vocês e até a próxima. Obrigado. Vamos para os julgamentos agora dos processos. A questão da titularização fica para a chegada do corregedor substituto. Caso contrário, não venha, nós tiramos de pauta. Então, deixa eu ver qual é o item agora de apreciação. O doutor Zé Carlos está chegando. Bom dia, doutor Zé Carlos. Não, não se preocupe, não.
Vai ganhar hoje.
Da parte do senhor, para iniciar, é apenas essa titularização de um promotor de justiça substituto, que é o relatório da corregedoria. Apenas faz a relatoria e a gente encaminha a decisão. Não houve escrito no processo de remoção e a nossa lei prevê que aquele pela ordem de classificação ele é titularizado, mas aí com o aval da corregedoria e tem a manifestação.
Já assinou o lugar?
Não, deixa eu só analisar como é que foi o relatório da corregedoria no final. Do corregedor titular.
Fechei o relatório.
Aqui embaixo até.
Pronto. Pronto, tranquilo. Nada a crescer.
Né? Foi recomendada algumas questões, mas no final
tranquilo. Não, não destoar de nada. Não.
Veja aqui onde é que está a manifestação final sobre a titularização da promotora.
Não, tranquilo. Só para eu confirmar.
Perfeito.
Na zona pauta, observa que os registros que eu mesmo tinha encargado uma especial habilidade na área criminal, falando que se distribuiu uma promotoria, tal, tal, tal. Ele conclui de alguma forma.
Perfeito.
Da mesma forma que ele conclui, tá? Eu concordo. Tranquilo.
Então a corregedoria, de todo modo,
após
a manifestação do relatório que se encontra anexado aos autos, ela propõe a titularização da promotora de justiça, a doutora Aldeleine Melhor Barbosa, na promotoria de justiça de Arauá. Então submeto a apreciação de Vossa Excelência.
Eu só não entendi que aqui, não sei se faz parte assim, titularização pelo critério de merecimento. Existe?
Não, não, doutor Paulo. Pela legislação nossa, os promotores substitutos, os outros que adentraram na casa, eles são titularizados de acordo com a ordem de antiguidade. Ou seja, você abre o processo de remoção, se ninguém concorre, aí você pega o mais antigo e titulariza por força da lei.
Pronto,
não, porque senão a pessoa não ficava requerendo como era antigamente, ficava aquela promotoria vaga.
Isso é um ético.
Perfeito, e preencher os requisitos,
que
já em dias com o serviço. E é o caso da doutora Aldeleine, uma excelente promotora de justiça. Então, nós indicamos para a titularização a doutora Aldeleine Melhor Barbosa, porque preenche os requisitos previstos em lei.
Ok.
Passamos ao item agora 2.15, apreciação para homologação da indicação do promotor de justiça com o objetivo de substituir o promotor de justiça Carlos Augusto, também já aqui aprovada. Apreciação, discussão e julgamento do inquérito civil PROES 3309, promotoria de justiça de Ribeirópolis, que tem como conselheiro o doutor Josenias França. Ele votou pela não homologação, designação do novo membro, e o doutor Paulo Lima pediu vistas. Com a palavra, Vossa Excelência.
Todo respeito, eu não me desconcentrei aqui.
Não, tranquilo, é o 2.16. Há um pedido de vista de Vossa Excelência. Talvez para apresentar algum voto de divergência, alguma coisa do tipo.
Bom dia a todos os colegas, demais
funcionários
aqui.
Aprovado já.
Eu peguei os autos, achei que tinha alguma coisa para aprofundar a discussão, mas me deparei com um impedimento meu, porque o meu filho, Madison Lima de Santana, que é advogado, funcionou nesse processo de alguma forma. Era advogado de uma empresa aí. De forma que, por questão de ética, eu me julguei impedido de funcionar no feito. E devolvo os autos.
Para... Perfeito, Paulo. Como há um pedido aqui de uma manifestação pela não homologação, eu peço vista dos autos. Item 2.17, apreciação, discussão e julgamento da promoção de arquivamento em inquérito civil PROES 62301002 de Canidé, interessado do Ministério Público de Sergipe, Nativille Laticínios. Ausência de licença ambiental. Relator, doutor Josenias França, ele votou pela não homologação, decisão do novo membro, eu pedi vista do processo. Compulsamos os autos, observamos que o órgão ministerial, visando uma maior elucidação acerca dos fatos, requisitou a Vigilância Sanitária Municipal e a Secretaria de Finanças com o fito de oficiar a ADEMA para inspecionar e informar da regularidade ambiental do laticínio Nativille. Instar a se manifestar, a Divisão de Vigilância Sanitária e Ambiental encaminhou o ofício número 30/2013, relatório técnico de inspeção, informando que ao realizar a inspeção sanitária na filial Nativille, constatou apenas a necessidade de reparo de alguns equipamentos, máquinas e a escada que dá acesso ao pavimento superior, acrescentando que quanto ao processo e o produto final, não há respaldo técnico para ser feita a avaliação. Realizada a audiência pública no dia 19/2013, em que esteve presente o diretor-geral da indústria distribuidora Santa Maria, ficou constatado que foram realizados os reparos necessários, não existindo mais ferrugem no local. Entretanto, no que concerne a licença ambiental, referida à fábrica não possuía, havendo pendências para regularização perante a ADEMA. Enquanto a informação técnica, as folhas 62, encaminhada por ofício 59/2014, em que a ADEMA informa que, devido à mudança de atividade em relação à anterior, licenciada para a fabricação de laticínios, e atual fabricação de soro de leite em pó. Os efluentes líquidos gerados possuem características totalmente diferentes, de modo que se tornava necessário que a referida empresa apresentasse algumas complementações e correções, a fim de que fosse deliberada a licença de operação. As folhas 100 e 103 foi juntado aos autos COP de licença ambiental de operação, efetuadas as providências preliminares e esclarecimento dos fatos. O representante do Ministério Público de primeiro grau pronunciou-se pelo arquivamento do feito, considerando que restou comprovado, através da emissão de licença ambiental, a regularização da atividade comercial desse procedimento. Observamos que não há dano ambiental apurado capaz de justificar a deflagração de ação penal pública. Ademais, o procedimento teve por objeto a verificação de licenciamento ambiental e a violação de normas pelo SUS do estabelecimento comercial. Destaque, a obtenção do licenciamento foi comprovada, razão pela qual foi constatada a regularidade do empreendimento. Diante de tal panorama e após estudo das informações e documentos amealhados, concluímos que o proceder do representante do Ministério Público da Promotoria de Justiça se mostra irretocável, pois atuou com o propósito de averiguar a existência de licenciamento e condições de funcionamento. O arquivamento foi pautada em consonância com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. No mesmo sentido, a homologação da promoção de arquivamento, quando cessadas as atividades poluidoras, decidiu o Conselho Superior do Ministério Público. Meio ambiente, poluição sonora, cessação de atividades nocivas. Merece a homologação o arquivamento do inquérito civil ou do procedimento preparatório que conclui pela cessação das atividades poluidoras. Quanto à infração ambiental, objeto do auto 114/2013, cabe assinalar que não constitui óbice ao presente procedimento e nem tampouco faz parte do procedimento. O arquivamento é capaz de constituí-la, dando autonomia de sanção administrativa, conforme assinara a doutrina. Então, o promotor de justiça entendeu que foi aberto um procedimento lá para verificar a situação do Nativille, e a questão toda era de licenciamento ambiental. A licença foi procedida, né? No momento da apuração não tinha, depois ela foi realizada, e também reparados aqueles pequenos, vamos dizer, não era em dano, que não houve dano ambiental. Algumas situações que mereciam, como corrigir o ferrugem de uma escada, alguns fatos lá. Então, ele entendeu pelo arquivamento. O corregedor entendeu, voltando com todo o Vênia, que deveria promover a ação civil pública, mas o meu voto divergente é no sentido que arquivemos, porque, segundo o promotor de justiça, segundo as informações constantes dos autos, o objeto do inquérito civil foi cumprido na íntegra. Submeto a votação do doutor Zé Carlos.
Concordo.
Doutor Paulo Lima.
Concordo com a divergência.
Doutora, então, arquivado é por maioria. Apreciação, discussão e julgamento da promoção de arquivamento do inquérito civil PROEGE 27080101013, promotoria de justiça de Maruim, interessado, Sintese, município de Santo Amaro das Brotas, supostas irregularidades na contratação de professores sem concurso público e com recurso do Fundeb. Relatora, conselheira doutora Maria Creuza Brito Figueiredo, pedido de vista do conselheiro doutor Josenias. A doutora Creuza votou pela homologação, já tem um voto dela aqui. A doutor Josenias pela homologação, conversão em diligência, pedido de vista do Procurador-Geral. Pedido de diligência, averiguação de supostas irregularidades na contratação de professores da rede municipal de ensino, sem concurso público com recurso do Fundeb. Promoção de arquivamento baseada no decurso de tempo e perda do objeto. Ausência de verificação se a contratação foi por tempo determinado e observou o princípio da legalidade. Necessidade de diligência. Providência que deve anteceder a deliberação do Conselho Superior. Nesse caso aqui, houve a manifestação da corregedoria no sentido de diligência. E a Procuradoria também aqui entendeu o seguinte, que não é o momento de homologação, tornando necessário, por sua vez, o prosseguimento do procedimento preparatório. Para quê? Para que o órgão investigante solicite informações da Prefeitura com o objetivo de esclarecer se a contratação sem concurso ocorreu por tempo determinado, nos termos da lei. Há informação que foi, mas não há comprovação documental. Informe se o problema atinente à falta de professores foi sanado. E, ao final, apresente relatório complementar. Então, eu estou concordando com essas diligências, inclusive estou enumerando e submeto à apreciação de Vossa Excelência.
Concordo.
O 2.19 também, me trazendo aqui o senhor secretário-geral, que é a mesma situação de Santa Maria das Brotas, e nós também estamos concordando com a conversão em diligência para adicionar mais elementos para que nós possamos avaliar com mais precisão os autos. Então, 2.19.
Concordo também.
2.18. Apreciação, discussão e julgamento da promoção de arquivamento de inquérito civil PROES 26801-2013, promotoria de justiça de Maruim, interessado, Santese, município de Santo Amaro, supostas irregularidades, é a mesma situação, né? Pedido de vista é sentido do corregedor, já homologação pela doutora Maria Creuza e do procurador-geral. Deixa eu ver aqui a manifestação da procuradoria. É o 2.18. Não, 18 já foi.
19 também.
Então 2.18, 2.19 e o 20 é diferente. Então vamos retificar aqui. É o 2.20 então. Fazendo a apreciação, discussão e julgamento da promoção de arquivamento do inquérito civil PROED 15140104, terceira promotoria de justiça do cidadão, especializado no controle externo da viatividade policial e questões agrárias e com atuação do sistema prisional de Aracaju. Interessados, juiz de direito da 6ª Vara Criminal e Alan Assis Freitas de Vasconcelos. Assunto, suposta prática de ato de improbidade administrativa. Relatora, senhora conselheira Maria Cleusa de Figueiredo, pela homologação, pedido de vista do Dr. Josenias Franças do Nascimento. Ele aqui não tem o voto dele, ele deu o voto contrário à homologação, é isso? E aí tem um pedido de vista da Procuradoria. Inquérito civil, verificação de suposta prática de improbidade administrativa face à acumulação ilegal de cargos públicos, apuração dos fatos, regularização da questão, inexistência de elementos que justifique a continuidade das investigações. Informações obtidas pelo agente ministerial que se mostram suficientes ao arquivamento do procedimento investigatório. Ratificação do arquivamento que se impõe. Inquérito civil PROED 15140104, instaurado pela 3ª Promotoria de Justiça do Cidadão, especializada no controle externo da atividade policial e questões agrárias, com a atuação do sistema prisional de Aracaju, a partir de cópias extraídas de inquérito policial que tramitou na 6ª Vara Criminal de Aracaju, com a finalidade de apurar a suposta prática de improbidade administrativa pelo cabo do Bombeiro da Polícia Militar, Lance Freitas Vasconcelos, face à acumulação ilegal de cargos. Promoção de arquivamento considerado não subsistir. Razões para a instauração de qualquer demanda judicial, tendo em vista que não restou comprovado o dolo e má-fé na conduta do reclamado. Efetivo desempenho da atividade laborativa na cumulatividade e posterior regularização da situação. Atuação diligente do membro ministerial oficiante que promoveu a apuração do procedimento em epígrafe e juntou as informações dos autos. Inexistência de suporte probatório capaz de justificar o impulsionamento do presente procedimento. Natureza rebus sic stantibus do arquivamento. Diante tal panorama, impõe-se a ratificação do arquivamento por motivação diversa da promoção originária. Passamos a expor as razões pelo qual ostentamos entendimento diverso, exarado pelo conselheiro relator. Nota-se, no caso em epígrafe, que o indiciado acumulava o cargo equivalente à graduação de cabo do Corpo de Bombeiros Militar, em concomitância com o cargo de odontólogo no município de Nossa Senhora de Lourdes. Compulsão dos autos, observa-se que, após conhecimento dos fatos noticiados, o membro do parquê oficiante requisitou à 6ª Vara Criminal informações e cópias de documentos, pleitos que, por seu turno, foram atendidos. Visando melhor esclarecer o caso em epígrafe, foi resultado ao comando-geral do Corpo de Bombeiro Militar o envio da ficha funcional e de escala do servidor em questão, documento anexado aos autos. Assim, acerca do servidor Alan Freitas, apurou o seguinte: passou a exercer o cargo de odontólogo no município de Nossa Senhora da Luzes em 2 de junho de 2008, conforme decreto de nomeação. Foi incluído nas fileiras do Corpo de Bombeiros Militar em 29 de julho de 2002. Apresentou, junto ao delegado do Corpo de Bombeiros Militar, declaração de não acumulação de cargo, conforme informação contida as folhas 15. Em resposta às requisições ministeriais, restou comprovado que o servidor foi excluído do quadro da funcional da Prefeitura de Nossa Senhora de Lourdes em virtude da exoneração a pedido por decreto número 55/2012, em 2012. O feito foi submetido ao egrégio conselheiro do Ministério Público, onde o excelentíssimo senhor doutor conselheiro relator entendeu que houve má-fé explícita do investigado. Entretanto, observa-se no caso em exame, a questão da má-fé na conduta do reclamado constitui aspecto secundário, posto que a contraprestação salarial decorreu da efetiva prestação do serviço ou da atividade docente, sem qualquer prejuízo aos entes públicos com o qual manteve o vínculo. Em caso, embora o exercício cumulativo dos cargos não fosse admissível, o reclamado desenvolveu as atividades em ambos, posto que havia compatibilidade de horários. Ademais, posteriormente, tão logo o reclamante teve ciência da impossibilidade de acumulação, requereu exoneração da atividade docente, como se à vista da juntada aos autos da documentação correspondente. Deste modo, a avaliação do dolo resta circunscrita à esfera criminal, e não é o caso de apreciação. O Conselho Superior não aprecia questão de ordem criminal, pois diz respeito à qualificação jurídica da declaração prestada pelo reclamado, senhor Alan Freitas e Vasconcelos Melo, ao órgão de Corpo de Bombeiros, tendo em vista que o mesmo prestou efetivamente as funções dos dois equivalentes cargos, em razão da compatibilidade de horários, e, por fim, regularizou a situação com o pedido de exoneração. Há de argumentando tanto, adotar as providências na esfera penal, a improbidade passa a apresentar caráter residual. No tocante ao ressarcimento ao erário, trazemos à baila o que bem pontuou o representante do Ministério Público. Sendo possível a efetiva prestação de serviços atinentes às funções nos dois cargos ocupados, em razão da carga horária, fica prejudicado também um possível ressarcimento. Isso porque a prestação efetiva do serviço implica na necessária contraprestação, sob pena de enriquecimento ilícito ao invés para o Estado. Afinal, não há como ressarcir uma força de trabalho já dissipada, foi o que anotaram os promotores que sustentaram o arquivamento. De estar sendo demonstrada a efetiva prestação atinente às funções inerentes à investidura perante o Corpo de Bombeiros e ao cargo de odontólogo perante a Prefeitura de Nossa Senhora de Lourdes, fica prejudicado também um possível ressarcimento ao erário, sob pena de enriquecimento ilícito. Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ. Processual civil e administrativa, ação civil pública, cumulação ilícita de funções públicas, assessor jurídico em dois municípios, impossibilidade de condenação por ato de improbidade, pedido inicial, ressarcimento, descabimento, compatibilidade de horários, contraprestação de serviço, condenação em honorário, má-fé não demonstrada, impossibilidade. E aí, no voto, eu junto aqui uma série de decisões do STJ e de outros tribunais, informando que não se constitui a própria improbidade, e ainda mais pela situação que foi relatada. Então, o meu voto, diante dos fatos, é um voto divergente, e eu pugno pelo arquivamento dos autos e submeto a apreciação de Vossa Excelência, senhor corregedor.
Bom, eu acho que só tem duas coisas a analisar. Possibilidade do horário e prestação do serviço. Que deve
isso
ser
foi
remunerado.
Feito.
E não
isso
tem nem feito. Que pensar em
isso
em
foi feito.
Devolução de valores, porque houve
perfeito.
O exercício. Eu
perfeito.
Concordo
perfeito.
Com
perfeito. Paulo. Eu acompanho a diretora. Então, arquivado por maioria. Próximo está aqui na lista, qual é o deles? É o. Vamos lá, agora é o 2.21, isso, doutor Machado. Apreciação, discussão e julgamento das promoções de arquivamento, procedimentos administrativos, preparatórios, peças de informação, inquéritos civis a seguir discriminados. E esses todos da relatoria do doutor Paulo Lima. Pauta distribuída, todos já receberam, votos conhecidos, então eu faço aquela leitura dinâmica, como sempre, para que a gente possa apreciar e dar resultado, que é o mais importante de tudo na vida, é o resultado das coisas. Então, 01, inquérito civil PROE 74.14.038, homologação por arquivamento, o 02 por arquivamento, o 3 pelo arquivamento, o 4 pelo arquivamento. Se tiver alguma dúvida, o senhor dispare, eu peço. 05, homologação pelo arquivamento, 06, homologação pelo arquivamento, 07, arquivamento, 08, arquivamento, 09, 010, 011, vamos seguindo, 12, item 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, o 30 foi aquele que eu pedi vista já, passamos a... Foi o 30 pedi vista?
Não, o 30 foi eu baixei diligência.
Conversão de... Ah, exatamente, então foi a conversão de diligência, perfeito, perfeito. 31 pelo arquivamento, 32 pelo arquivamento, melhor dizendo...
Então, olha, 31
pela não homologação, ausência de competência. Com a palavra e os autos do doutor Paulino.
Esse processo, esse procedimento, é que ele não é da esfera civil. Eu entendi que é criminal e eu, baseado no assento desse conselho, eu entendi que deveria ser encaminhado para que o promotor, que é inquérito civil, vou ler aqui a emenda, denúncia de extração de areia em área de reserva florestal para construção de casas próprias, povoado Lagoa Grande, constatação de crime ambiental. Inquérito policial em andamento. Ausência de competência do Conselho Superior do Ministério Público para apreciar decisão de arquivamento de procedimento administrativo de natureza exclusivamente criminal. Artigo 15 da Resolução 13 de 2006 do Conselho Nacional do Ministério Público. E assento 16 de 2015 do Conselho Superior do Ministério Público de Sergipe pela não homologação do arquivamento e remessa dos autos para a promotoria de origem.
Perfeito, doutor Paulino.
Crime, é
muito claro,
ele
muito
que
claro.
Arquive e
muito claro.
Preciso,
muito claro. Como vota, doutor Zé Carlos?
Está todo fundamentado.
Esse voto, que é uma apuração criminal também.
Está bom, meu amigo. Está bom, meu amigo. Está certo.
Doutor Paulo entendeu que, no caso, o conselho não aprecia a matéria de ordem criminal. Está correto com os assentos, é a 31.
Eu funcionei num procedimento desse tipo, em que a Sociedade de Oftalmologia tem uma discussão, não sei se é a mesma matéria.
Não,
é criminal aqui. Né?
É criminal.
É que é ambiental.
Entendeu? Não, que falece competência ao conselho.
É o meu 30.
Não, o 31. Isso é o 30, o 31 está em diligência.
O 30 já passou.
É o 31. É o 31.
Eu converti em diligência.
É o 31.
Ok, tudo bem.
Com voto pela Cristina. Também voto acompanhando o relator. É, pela não homologação, ausência com remessa à promotoria de justiça.
O
item 32 também é a mesma situação. O doutor Paulo Lima entendeu que a matéria também é de ordem criminal. Se quiser fazer a leitura da emenda, doutor Paulo, explicar.
Vou fazer aqui. Vou ler a emenda, se quiser a gente discute também. É, eu fundamento os mesmos, na mesma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público e Conselho Superior do Ministério Público de Sergipe, que regra a matéria quando é trata de matéria criminal. É assim, notícia de fato, verificação de suposto crime de ameaça sofrido por Maria de Fátima, ausência de competência do Conselho Superior do Ministério Público para apreciar decisão de arquivamento de procedimento administrativo para apurar apenas crime, artigo 15 da resolução 13 do Conselho Nacional do Ministério Público e assento 16 do Conselho Superior do Ministério Público, pela não homologação do arquivamento e remessa dos autos para a promotoria de origem. Eu não entendi. Um crime de ameaça.
Perfeito.
Parar aqui.
E aí está sedimentado já, tem anunciado. Como voto,
doutora? Ameaça.
Doutora Cristina acompanha também, eu também acompanho o voto do relator. Passamos ao 33, que agora da relatoria da doutora Ana Cristina Souza Brandi, o item 33, procedimento preparatório de inquérito civil PROE 04-14-1-162, pela homologação. O item 34 pela homologação, 35 pela homologação, 36 pela homologação, 37 pela homologação, 38 pela homologação, 39 pela homologação, 40 homologação, 41 homologação, 42 homologação, 43 homologação, 44 homologação, de igual modo 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55, até a doutora Cristina Brandi. Eu suspendo por 2 minutos a reunião do colégio, do Conselho Superior, e peço que suspenda a gravação. Passamos em seguida agora a apreciação do item da pauta número 56, inquérito civil PROE 56-12-0133, da relatoria do Dr. Luiz Walter Ribeiro Rosário, e daí em diante todos os procedimentos que farei a leitura agora pelos itens enumerados na pauta. 57 pela homologação, 58 pela homologação, 59 pela homologação, 60 pela homologação, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 pela homologação, 71 pela homologação. Item da pauta posterior, item 3, comunicação de arquivamento monocrático, com base nos assentos 2, 4, 5, 05, A e 12 do Conselho Superior do Ministério Público, datado de março de 2012, foram cientificados ao CSMP o arquivamento dos procedimentos e reclamações relacionadas. Item 1, inquérito civil PROES 14-01-138, item 2, procedimento preparatório de inquérito civil PROES 28-14-01-176, item 3, procedimento preparatório de inquérito civil PROES 16-14-01-139, item 4, inquérito civil PROES 14-01-121, item 5, inquérito civil PROES 14-01-0052, item 6, procedimento preparatório PROES 36-14-01-21 e, finalmente, item 7, procedimento PROES 28-01-116. Finalizamos a nossa pauta, desejo um bom dia a todos e está encerrada a sessão do Conselho Superior. Uma observação ainda, de mesa, quem pediu para apresentar? Eu disse que
não,
vamos pautar. Não, pode pautar todos.